DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Em Moçambique, o assassinato de polícias à queima-roupa está a deixar a sociedade inquieta.
E começar a tomar medidas severas, de forma a desencorajar essas pessoas que, em algum momento, tendem a ter esse comportamento, é lamentável para nós.
A Ordem dos Advogados Moçambicanos levanta questões sobre as propostas para a Lei da Comunicação Social e de Radiodifusão.
A questão da propriedade, que diz que o Estado tem direito à propriedade, fora a empresa pública, pode até comprar participações. Que o Estado pode, em algum dia, olhando para o seu poder e capacidade económica, ser dono de tudo.
Neste jornal, analisamos ainda se o ataque israelita ao Hamas no Catar pode abrir uma nova frente de guerra. E nos Estados Unidos, Charlie Kirk, ativista conservador e aliado de Donald Trump, foi assassinado a tiro num evento universitário. O calendário marca o dia 11 de setembro, dia que há 24 anos mudou o mundo para sempre. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. O ministro da Justiça moçambicano, Mateus Saiza, lamentou esta quarta-feira as mortes de agentes da polícia que ocorrem desde junho na Matola, nos arredores de Maputo. Esta semana, um agente da polícia foi morto quando se encontrava no interior da viatura. Foi o quarto caso do género nos últimos meses. O ministro garante que decorrem trabalhos para esclarecer a situação e rejeita qualquer hipótese de haver comandos internos para matar agentes. A história com o correspondente da DW, Romeu da Silva, a partir de Maputo.
O assassinato de polícias à queima-roupa está a deixar a sociedade moçambicana inquieta. O ministro da Justiça moçambicano, Mateus Saize, garantiu hoje que está sendo feito um trabalho no sentido de esclarecer os casos. Desde junho já foram assassinados 4 polícias em moldes semelhantes. O presidente da Associação Nacional de Polícias, Nazar Mwanambana, diz que este é o momento do comando-geral da polícia refletir sobre esta situação.
E começar a tomar medidas severas, de forma a desencorajar essas pessoas que, em algum momento, tendem a ter esse comportamento é lamentável para nós.
O analista político Wilker Dias refere que estes casos têm levantado a hipótese de se estar perante ajuste de contas ou queima de arquivos. Dias já sustenta a necessidade de o Serviço Nacional de Investigação Criminal e a Procuradoria-Geral da República realizar uma investigação urgente. Caso contrário, isso poderia acabar
credibilizando ainda mais a capacidade da própria polícia em resolver alguns crimes que ocorrem na nossa sociedade.
O criminalista José Capassura aponta para o modus operandi. Os atiradores têm disparado dezenas de balas para matar os agentes. Capassura traça ainda um paralelo. O criminalista lembra que o advogado Elvin Dias, mandatário político do ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, foi alvejado com 25 balas. Seria isso algo a considerar na investigação?
Por que este padrão de assassinato? E por que que os outros assassinatos anteriores, por exemplo, ao assassinato do advogado de Elvino Dias, o número de balas parados eram sempre inferiores a 6? É, de facto, um padrão? Por que que essas vítimas são escolhidas, tendo em conta que, para que este tipo de crime seja executado com sucesso, existe sempre uma espécie de preparação antecipada? Mas, afinal de contas, estas vítimas não são escolhidas de forma aleatória.
A avaliar pelo método de atuação, José Capassura entende que as vítimas destes assassinatos podem estar ligados a grandes catedrais de grande criminalidade organizada.
O número de projetos contra essas vítimas, elas pretendem transmitir algum tipo de mensagem. A pergunta é: que mensagens os executores destes crimes pretendem nos transmitir?
O presidente da Associação Nacional de Polícias acredita que estes assassinatos indiciam uma tentativa de fragilizar a corporação.
Estamos operando um crime organizado, com a tendência de desencorajar os melhores operacionais que temos na nível da polícia no Moçambique, criar um medo, um terror da polícia, fragilizar o funcionamento normal da nossa polícia para o inimigo conseguir os seus intentos.
A associação refere ainda que é difícil saber se estes assassinatos são ajustes de contas ou queima de arquivos. Rumo da Silva, DW, Maputo.
Momento agora para abrirmos a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos no nosso Facebook, na sua opinião, o que estará na origem das mortes de polícias à queima-roupa em Moçambique. Já centenas de comentários a chegarem à nossa redação. O Cúria escreve-nos que se trata de uma fantochada. Queremos que nos mostrem quem são os matadores. O Édio escreve-nos que quando era a população a ser baleada, onde estavam os críticos? Havia muito silêncio. O Deltino escreve que se trata de mortes entre agentes policiais. E o Edmundo escreve-nos que Moçambique é uma placa muito insegura. Já sabe que antes do final desta emissão vamos dar mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook da W Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos por Moçambique, onde ontem o presidente Daniel Chapo garantiu que o diálogo político em curso é aberto a todos os moçambicanos, sem exceções. Segundo o chefe de Estado, ninguém precisa de cartas ou requerimentos para participar, como fez o político Venâncio Montlane.
Estamos a apoiar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, elas próprias a conseguirem fazer essa avaliação, conseguirem estar estruturadas e capacitadas para manterem uma posição firme no combate ao que está a acontecer em Cabo Delgado, de forma a atingir a tal estabilidade e segurança.
O clipe que acabámos de passar é sobre o novo comandante da Missão de Assistência Militar da União Europeia em Moçambique, César Correia, que prometeu esta noite continuar a capacitação das forças moçambicanas para manter uma posição firme no combate ao terrorismo e extremismo em Cabo Delgado, no norte do país. Agora sim, vamos até ao áudio de Daniel Chapo, que garantiu então que o diálogo político em curso é aberto a todos os moçambicanos.
Neste processo, todas as vozes contam, todas as mãos ajudam a construir e todos os sonhos têm lugar. Não há nenhum moçambicano sequer que está excluído. Como foi dito aqui, ninguém precisa de fazer requerimento, nem uma carta, para fazer parte do diálogo nacional, inclusive. Estamos todos convidados.
Já o líder da Anamola, Venâncio Mondlane, reagiu esta quarta-feira à sua exclusão da Comissão Técnica do Diálogo Nacional, cuja fase oficial foi lançada ontem em Maputo. Mondlane afirma que manifestou publicamente o desejo de integrar a Comissão Técnica, mas que até ao momento não recebeu qualquer resposta oficial. O político sublinha que a Anamola representa uma força política em rápido crescimento e que a sua exclusão compromete a legitimidade do processo.
A probabilidade do diálogo ser nacional eu acho que é muito grande, mas a probabilidade de ser inclusivo até este momento é muito questionável, porque até este momento me parece um debate que ele por si já traz um pequeno vírus de uma possibilidade da sua própria destruição, porque há uma força que neste momento é inquestionavelmente o partido que mais cresce no país, que é o Anamola. Se esse partido não fizer parte deste debate, significa que você tem uma grande franja da sensibilidade das aspirações dos moçambicanos que não vai estar lá refletido.
Aos jornalistas presentes na sala onde decorria a cerimónia de abertura oficial do processo de diálogo, Mondlane afirmou que a sua formação política apresenta propostas concretas de reforma estrutural do Estado para travar a fraude eleitoral. E os Estados Unidos da América manifestaram interesse em aprofundar a cooperação económica com Moçambique para, passo a citar, um futuro brilhante quando se celebram 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países. A encarregada de negócios da Embaixada Norte-Americana em Moçambique, Abigail Dressel, à margem de uma reunião com o presidente moçambicano Daniel Chapo em Maputo, disse à imprensa que a nova fase de cooperação vai focar-se em trazer prosperidade aos povos dos dois países e incentivar mais empresas norte-americanas para que façam negócios em Moçambique. E em Angola, o governo estima gastar 1,2 mil milhões de kwanzas, cerca de 1,1 milhões de euros, para importar sementes melhoradas de caju, cacau, café robusta e palmeira de Dendém, visando aumentar a produção dessas culturas no país, anunciou fonte oficial. Segundo o concurso público divulgado no Jornal de Angola, as sementes de cacau devem ser adquiridas na República de São Tomé e Príncipe, as sementes de caju em Moçambique, o café robusta no Uganda e sementes pré-germinadas de palmeira de Dendém na Malásia e em Moçambique. E a Guiné-Bissau lançou as primeiras diretrizes nacionais sobre a saúde materna para reduzir as taxas de mortalidade, melhorando os cuidados com o parto num país onde apenas 50% são assistidos por profissionais qualificados, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esta iniciativa do Ministério da Saúde guineense, com o apoio da OMS e parceiros, tem como objetivo reduzir as mortes maternas, estimadas em cerca de 500 por 100 mil nados vivos, explicou a Agência das Nações Unidas.
DW África, Deutsche Welle.
Voltamos a Moçambique, onde a Ordem dos Advogados alertou esta semana que as propostas de lei da comunicação social e da radiodifusão contêm conceitos vagos, abrangentes ou indeterminados, que as tornam suscetíveis a interpretações restritivas, arbitrárias ou até mesmo abusivas. A auscultação pública sobre as propostas de lei da comunicação social e de radiodifusão decorre em Maputo até 20 de setembro. Segundo a Ordem dos Advogados, a falta de clareza na legislação pode ter um impacto negativo sobre direitos fundamentais garantidos pela Constituição, como a liberdade de expressão. A DW conversou com profissionais da área que manifestaram preocupação e apelam a uma clarificação urgente das propostas.
Após anos de impasses, o Parlamento moçambicano debate até 20 de setembro as propostas de lei para adaptar o quadro jurídico da comunicação social. Esta semana, a Ordem dos Advogados alertou para os riscos das propostas tal como estão. Segundo a Ordem, a falta de clareza em vários artigos pode gerar interpretações ambíguas e até limitar a liberdade da expressão. Em entrevista à DW, Ernesto Inhanale, diretor executivo do MISA Moçambique, aponta várias imprecisões no nomeadamente nas definições de crimes.
Por exemplo, quando a lei diz que o jornalista é proibido de publicações que façam apologia à violência ou a outro tipo de crimes. Menciona vários atos e depois diz outro tipo de crimes. Neste tipo de casos, a lei tem que ser taxativa e não dizer outros, porque abre espaço para interpretações.
Ernesto Inhanale critica também que a lei permita ao Estado adquirir participações em meios de comunicação social com base em critérios de interesse público. Inhanale considera isso perigoso e contrário à Constituição. Na sua ótica, a lei deve clarificar o conceito de empresa de comunicação social, desde a criação até à transmissão dos conteúdos.
A questão da propriedade, que diz que o Estado tem direito à propriedade, fora a empresa pública, pode até comprar participações. Isto é de veras problemático, porque o Estado pode, algum dia, olhando para o seu poder e capacidade econômica, ser dono de tudo. A lei devia fazer o contrário, criar restrições.
Por outro lado, com a nova lei, ter carteira profissional de jornalista passa a ser obrigatório. O jornalista Francisco Carmona alerta que isso pode criar problemas se algumas propostas de lei da comunicação social e de radiodifusão não forem modificadas, nomeadamente para incluir mais formas de produzir conteúdo nos média, liberdades individuais poderiam ser limitadas.
Vimos como exemplo nas últimas manifestações pós-eleitorais, apareceram muitos cidadãos repórteres que, a partir do seu pequeno telemóvel, onde estava, fazia ou reportava sobre os acontecimentos naquele local. Então, esta lei pode, a passar como está, limitar essas liberdades.
A nova legislação prevê ainda a criação da Autoridade Reguladora da Comunicação Social, com poderes de regulação, supervisão, fiscalização e sancionamento. A Ordem dos Advogados de Moçambique ressaltou que concentrar todas essas competências sem clarificar a articulação com o Conselho Superior da Comunicação Social pode gerar sobreposição institucional e enfraquecer garantias constitucionais. Para o jornalista Francisco Carmona, há até risco de ingerência do governo.
Por que criar mais uma instituição se se pode fortificar o poder regulatório do Conselho Superior de Comunicação Social? Nós não sabemos quem é que fará parte desta Autoridade Reguladora de Comunicação Social. O que é que essa Autoridade Reguladora vai fazer? Vai, por exemplo, olhar para a questão da carteira profissional. Um dos grandes medos a questão da carteira policial é quem dá e quem tira. E se houver entidades governamentais, é contra a natura. Como é que alguém que é visado pelos jornalistas pode dar e tirar a carteira profissional de jornalista? Então, são essas questões que eu acho que têm de ser muito bem clarificadas.
Catarina Martins, DW.
A resposta do Qatar ao ataque israelita a um edifício na capital do país, Doha, na passada terça-feira, que matou 5 líderes políticos de baixo escalão do grupo militante Hamas e um agente de segurança local, limitou-se até agora a uma condenação verbal. O emir do Qatar, Sheikh Al Thani, condenou o ataque e disse que o seu país responsabilizava Israel pelas repercussões. Já o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que o ataque foi totalmente justificado, dado que o Hamas organizou o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que matou mais de 1.200 pessoas e fez cerca de 250 reféns. Netanyahu também relacionou o ataque com o tiroteio em Jerusalém Oriental, que matou 6 pessoas na última segunda-feira. Por seu lado, o Hamas, um grupo militante islâmico, classificado como organização terrorista por parte de Israel, Estados Unidos da América, União Europeia e muitos mais, apenas confirmou que Imam Al-Hayá, filho do principal negociador do Hamas, Khalil Al-Hayá, foi morto. De acordo com a agência de notícias AFP, Khalil Al-Hayá e o líder do Hamas no estrangeiro, Khaled Meshal, também se encontravam no edifício que foi alvo do ataque. A AFP disse que não conseguiu entrar em contacto com nenhum dos dois. Sanam Vakil, diretora do programa do Médio Oriente e Norte de África do Chatham House, com sede em Londres, explica se o Qatar deu uma resposta diplomática ou se teme a escalada militar. O ataque é um alerta para toda a região, onde as fronteiras das parcerias e alianças tradicionais estão a ser redefinidas. Os Estados do Golfo sabem que as suas parcerias com os Estados Unidos da América são importantes do ponto de vista económico e de segurança. Por isso, é difícil imaginar uma ruptura ou uma cisão imediata.
Any immediate rupture or break.
O Qatar e os Estados Unidos, que são o parceiro mais importante de Israel e um forte apoiante da sua atual guerra em Gaza, também são aliados estratégicos. O Qatar abriga a maior base militar norte-americana na região e utiliza sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos. Donald Trump disse recentemente aos mídias americanos que não estava muito entusiasmado com o ataque. Trump afirmou também, numa publicação nas redes sociais, que não foi notificado com antecedência sobre o ataque ao Qatar. O presidente dos Estados Unidos da América disse que foi uma decisão tomada pelo primeiro-ministro israelita Netanyahu e que não foi uma decisão sua. Ainda assim, o presidente norte-americano salienta que eliminar o Hamas continua a ser um objetivo válido. O ataque de terça-feira a Doha também interrompeu a última ronda de negociações sobre um cessar-fogo em Gaza e a possível libertação dos reféns detidos pelo Hamas após quase 2 anos de guerra. O primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman, disse aos jornalistas que o Qatar não se deixaria intimidar pelo ataque. A posição estabelecida pelo país como negociador-chave entre Israel e o Hamas baseia-se nas suas ligações únicas com ambos os lados do conflito. Na opinião do analista Neil Killiam, os laços do Qatar com o Hamas podem ser mais bem descritos como uma relação profissional. O Qatar está mais inclinado, sem pudor, para as expressões do Islão político na região. Por isso, estaria mais inclinado a trabalhar com o Hamas do que outros estados da região. Neil Killiam ressaltou que, embora o Qatar respeitasse o Hamas como um movimento político e de resistência, não havia endossado publicamente o controle exclusivo do Hamas sobre Gaza. A posição do Qatar tem sido geralmente apreciada por Israel, que construiu confiança nas habilidades de negociação do Qatar ao longo do tempo. No entanto, Qatar e Israel não estabeleceram relações formais, embora tenham mantido relações pragmáticas desde a década de 1990. Para o governo de Netanyahu, manter o Qatar na mesa de negociações é importante, pois há uma pressão crescente dentro de Israel e no exterior para acabar com a guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas a 7 de outubro de 2023.
DW Notícias.
A Polónia solicitou uma sessão de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas após a violação do seu espaço aéreo pela Rússia. A Polónia quer uma consulta formal e urgente com os aliados, invocando o artigo 4º da NATO, decisão conjunta do primeiro-ministro e do presidente do país, para preparar uma resposta conjunta dos aliados. E nos Estados Unidos, o ativista conservador Charlie Kirk foi assassinado num evento universitário em Utah. O ativista de 31 anos, aliado próximo do presidente Donald Trump, foi baleado no pescoço num evento universitário. O anúncio foi feito pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas redes sociais. O FBI já deteve o suspeito.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos-lhe no nosso Facebook, na sua opinião, que motivos estão por trás das recentes mortes à queima-roupa de polícias em Moçambique. O Ibrahimo escreve-nos que, infelizmente, a polícia não tem tido qualquer tipo de segurança, nem por parte do governo e também pelo ódio que está a ser provocado pela população desde as manifestações pós-eleitorais que decorrem desde o ano passado. Não temos tempo para mais logo voltamos com o Jornal da Noite. Tenha um bom dia, tenha uma ótima quinta-feira. Até amanhã.